Bezdat Hashem, da FMEM Zayin Sada de Pesachim. Estamos da FMEM Vav na última linha, Eitvei, no meio de um assunto da Machloket Rabba e Rav Chisda. Nos duas Machloket entre Rabba e Rav Chisda, uma Machloket é, será que é permitido cozinhar do Yom Tov para o Shabbat pela Torá ou não? É permitido cozinhar no Yom Tov o Hel Nefesh, algo que é um consumo básico da pessoa? É permitido acender fogo também no Yom Tov? Será que é permitido cozinhar do Yom Tov para o Shabbat pela Torá? Rav Chisda fala que sim, Rabba fala que não. Uma outra machloket que vimos entre Rabba e Rav Chisda, se falamos do conceito de Ho'il. O conceito de Ho'il é, será que algo que potencialmente poderia acontecer, será que pela Allah é como se já acontecesse? É algo que temos que levar em conta para fixar a Allah ou não? O caso é uma pessoa que cozinhou no Yom Tov, para um dia laico, o dia seguinte, dia de semana. A pessoa fez algo proibido pela Torá, é proibido cozinhar de Yom Tov para um dia de semana. Será que a pessoa recebe as chicotadas ou não? Rav Chisda fala que a pessoa sim recebe as chicotadas por transgredir uma proibição da Torá de cozinhar algo do Yom Tov para a semana. Rabba fala que não. Mesmo que em essência isso seria proibido, porque não é considerado que a pessoa cozinha do Yom Tov para a semana, pelo conceito de Ho'il. Uma vez que a pessoa poderia ter recebido visitas inesperadamente no Yom Tov, iria precisar desses alimentos que ele cozinhou para o Yom Tov. Mesmo que não recebeu visitas, ele não fez algo proibido, ele fez algo que tem a necessidade no Yom Tov, mas que isso poderia acontecer, caso a pessoa receber visitas, é como se já tivesse acontecido, fala Rabba. Mesmo na prática, a pessoa não recebeu essas visitas, a pessoa não fez nada proibido, não recebe as chicotadas, e por causa do conceito de Ho'il. Conforme Rav Chisda, não falamos do conceito de Ho'il, conforme Rabba, sim falamos do conceito de Ho'il. Pergunta Rabba para Rav Chisda, com relação àquela lá que falamos, que é permitido cozinhar do Yom Tov para o Shabbat. Pergunta Rabba para Rav Chisda, Eitve, Lechem Apanim, com relação a Lechem Apanim, são os pães que ficavam durante toda a semana na mesa sagrada do Eichal, a sala do Bet HaMikdash, a sala interna. Lechem Apanim, esses pães sagrados, eles eram colocados em um Shabbat, passavam a semana inteira na mesa sagrada, e eram consumidos no próximo Shabbat através dos Kohanim. Lechem Apanim fala a Breita, Nechal et Tish'a, às vezes ele é consumido 9 dias depois do preparo, Le'asara, às vezes 10 dias depois, ou Le'achadasara, às vezes 11 dias depois. Explica a Gemara. Lopachot veloyote, não menos do que 9 dias, não mais do que 11 dias. Como se trata isso? Kedarko, numa situação comum, Le'tish'a é consumido depois de 9 dias do preparo. Por quê? Nefa, Bere, Shabbat. Ele era assado na véspera do Shabbat, Nechal be-Shabbat le-Tishah, era consumido no outro Shabbat, no segundo Shabbat, após 9 dias. Chal Yom Tov liot be-Erev Shabbat, uma situação diferente, sim, na véspera do Shabbat caiu certo Yom Tov. Nechal e-Shabbat le-Asara. Adiantamos o preparo dos Lechem Apanim, em vez de preparar na sexta-feira, que é Yom Tov, vamos na quinta-feira. 10 dias depois, vai ser consumido no próximo Shabbat. Shnei Amim Tovim Shel Rosh Hashanah. Qual é a situação que a Lechem Apanim vai ser consumido 11 dias depois do preparo? Se os 2 dias de Rosh Hashanah caíram na véspera do Shabbat, ou seja, na quinta e na sexta. Nechal Shabbat Lechad Asar. O Lechem Apanim era consumido no outro Shabbat, depois de 11 dias. Era assado na quarta-feira. Na quinta e na sexta era Rosh Hashanah, depois era Shabbat. No próximo Shabbat era consumido depois de 11 dias do preparo. Por que é essa halakha? Fisheinu dohe lo et Shabbat velo et Yom Tov. Porque Lechem Apanim não é mais dominante, não é dohe o Shabbat, ou seja, não pode ser assado no próprio Shabbat, velo et Yom Tov não pode ser assado também no Yom Tov. Por isso o preparo do Lechem Apanim é sempre na véspera do Yom Tov ou na véspera do Shabbat. Ve'i'amat, e se você, Rav Chisda, sustenta, Tzorche Shabbat Nassim B'Yom Tov, é permitido cozinhar do Yom Tov para o Shabbat? Amai Lodach Yom Tov, por que é proibido cozinhar assar o Lechem Apanim no Yom Tov para o próximo Shabbat? Porque, por exemplo, se cai certo Yom Tov na véspera do Shabbat, adiantamos o assamento do Lechem Apanim para quinta-feira. Poderíamos assá-lo normalmente na sexta-feira, como sempre, mesmo que é Yom Tov, preparando de Yom Tov para o Shabbat. Mesmo que é proibido Midirav Banan, cozinhar de Yom Tov para o Shabbat, Mirav Chizdak concorda com isso. Vimos no daf anterior que é permitido na prática se a pessoa faz Irvei Tafshilim, designa um cozido da véspera de Yom Tov para o Shabbat, vimos como isso funciona no daf anterior. Porém, os Chachamim não proibiram nenhuma halakha rabínica no Bet HaMikdash. Todas as halakhot rabínicas são cercas. E as pessoas que trabalham no Bet HaMikdash são os Kohanim, não precisam de cercas rabínicas. Os Kohanim são cautelosos. Portanto, poderíamos sim assar o Lechem Parim no Yom Tov para o próximo Shabbat, depois de 9 dias. Amalé responderá a frisar, Shvut Krovai Itiru, Shvut Rehoká Lo Itiru. Isso que os Chachamim não decretaram nenhum decreto rabínico no Bet HaMikdash, só se é um Shvut Krová. É algo necessário para o próprio dia, ou o próprio Shabbat, ou o próprio Yom Tov. Shvut Rehoká é uma proibição rabínica que implica em algo para um outro dia. Lo Itiru, os Chachamim não permitiram. Ou seja, os Chachamim não permitiram assar o Lechem Parim no Yom Tov para o outro Shabbat. Uma vez que Shvut Rehoká tem uma implicação distante no próximo Shabbat, não é permitido. Por isso temos que adiantar o preparo do Lechem Parim na véspera do Yom Tov. Vamos ter 10 dias de diferença, 11 dias de diferença do preparo e o consumo. Porém, pergunta agora contra a Frisal. Rabban Shimon Megamliel, de Amar Mishum Rabbi Shimon Ben Asaga. Conforme o Rabban Shimon Megamliel, nome de Rabbi Shimon, filho do Sagan. Sagan é o vice-Kohen Gadol, Rabbi Hanina Sagan HaKohanim, que se o Kohen Gadol oficial falecesse, Lo'aleno, ou se impurificasse, Rabbi Hanina Sagan HaKohanim, vice-Kohen Gadol, ia tomar o posto. Rabbi Shimon, filho do vice-Kohen Gadol, falou, Dohet Yom Tov. É permitido, sim, assar o Lechem Panim no Yom Tov, não tem problema. Veno Dohet Yom Tzom. Porém, se Yom Kippur caiu na véspera do Shabbat, não podemos assar o Lechem Parim no Yom Kippur. Mas não podemos fazer nenhum preparo de alimentos no Yom Kippur, com certeza. É como se fosse o Shabbat nesse aspecto. Temos que preparar o Lechem Parim na véspera do Yom Kippur. Você vê claramente que foi o Rabbi Shimon Ben Asagan, que os Chachamim sim permitiram Shvut Rehoká, permitiram alguma halakha rabínica, no caso, preparado o Yom Tov para o Shabbat, mesmo que é algo para um outro dia. Não é para o Yom Tov próprio, é para o Shabbat. Mas ele fala mesmo, como você vai explicar isso na Floga e Tanakama, e Rabbi Shimon Ben Asagan, se conforme Rabbi Shimon Ben Asagan, os Chachamim sim permitiram Shvut Rehoká, a proibição rabínica tem uma implicação em um dia distante, não no próprio Yom Tov, quando você está na Tanakama, aparentemente sustenta a mesma coisa. O motivo que Tanakama fala que é proibido assar o Lechem Parim no Yom Tov para o próximo Shabbat deve ser porque é proibido preparar pela Torá algo de Yom Tov para o Shabbat. O único motivo que facilitamos ela que preparamos sim de Yom Tov para o Shabbat falará, vai pelo conselho de Roir, talvez a pessoa vai receber visitas no próprio Yom Tov, vai precisar desses alimentos para as visitas. Se a pessoa não recebeu visitas, pode usar esses alimentos para o Shabbat. A prova contra a Frisda. Ele falou, não, a prova contra a Frisda. Berra, pligue essa marca que está na cama, Rabbi Shimon ben Asagan. Mas essa vai, conforme está na cama, Shvut Krová e Tiro. Os Chachamim sim permitiram no Bet HaMikdash Shvut Krová, algo que é necessário para o próprio dia, como o próprio Shabbat, o próprio Yom Tov. Shvut Rehoká, algo que é necessário para um outro dia, Lo Itiro, os Chachamim não permitiram mesmo no Bet HaMikdash. Mas que a pessoa pode fazer esse preparo do Lechem Aparim, por exemplo, na véspera do Yom Tov. Essa é a primeira está na cama, que realmente tem situações que vamos assar o Lechem Aparim até 11 dias entre o preparo e o consumo. O Mar Savak, que foi o Rabbi Shimon Ben Asagan, Shvut Rehoká na Meitir. Os Chachamim sim permitiram Shvut Rehoká, uma proibição rabínica que tem uma implicação em um outro dia. Por isso, é possível também assar o Lechem Aparim do Yom Tov para um outro Shabbat. Essa é justamente a Machlokes na cama e Rabbi Shimon Ben Asagan. Todos concordam que pela Torá é permitido sempre para o Yom Tov para o Shabbat, pela Midrabana será proibido, conforme está na cama é sala rabínica sem se aplicar no Bet HaMikdash, conforme Rabbi Shimon Ben Asagan não se aplica no Bet HaMikdash, mesmo que sendo um Shvut Rehoká, a proibição rabínica com implicação no dia distante. Continua a Gemara, Metiv Rav Mari. Rav Mari perguntou contra Rav Chisda, Shtei Alechem, os dois pães que eram trazidos em Shavuot, אינן נאכלות לא פחות משניים ולא יותר על שלושה. Usted alegre não era consumido menos de dois dias do preparo e não mais do que três dias do preparo. Keitzed, como se trata isso? Nefot erev yom tov, situações comuns. Usted alegre, os dois pães de Shavuot eram assados na véspera de Shavuot. Necharot leyom tov, eram consumidos pelos Kohanim em Shavuot, leshnaim, no segundo dia do preparo. Uma outra situação. Chal Yom Tov Liot Acharat Shabbat. O que acontece se Shavuot caiu no domingo? A véspera de Shavuot é Shabbat, não pode ser assado em Shabbat. Nechalot Liyom Tov Lishlosha. Era preparado na sexta-feira e era consumido em Shavuot no domingo, no terceiro dia do preparo. Por quê? Difishena Dohá Loita Shabbat Veloita Yom Tov. Porque o Shtealechem não é mais dominante, não é Dohé, nem o Shabbat, proibido assar o Shtealechem no Shabbat, se caiu na véspera de Shavuot. Veloit Yom Tov é proibido também assar o Shtealechem em Shavuot. É necessário assá-lo antes de Shavuot. Veia Amarte, se você lá precisar sustenta, se o Rei Shabbat nascer no Yom Tov, é permitido fazer preparativos para um Shabbat no Yom Tov, que caiu antes do Shabbat? Hashta, se é assim, de Shabbat de Yom Tov Shari, que é permitido preparar algo para o Shabbat no Yom Tov, são dois dias diferentes? O motivo disso vimos no anterior, porque a Torá chama o Yom Tov de Shabbat também. Várias vezes no capítulo Rav Gimel 23, o livro de Vaikra, de Yom Tov, de Yom Tov Mibaya, seria necessário falar que é permitido assar no Yom Tov para o Yom Tov? No caso, é necessário falar que é permitido assar o Shtei Alechem de Shavuot em Shavuot? Com certeza seria permitido, e mesmo assim vemos aqui uma opinião que fala que é proibido, é necessário assá-lo na véspera de Shavuot. Por quê? Aparentemente se vê daqui que é proibido assar algo no Yom Tov, para o Yom Tov, porém algo que não vai ser permitido imediatamente. Se vão assar o Shtei Alechem no Yom Tov, ele não pode ser consumido imediatamente pelos Kohanim. É necessário assar o Shtei Alechem, é necessário trazer os Kifsei Atzeret, os carneiros de Shavuot, fazer a Shchitá, pegar o sangue da Shchitá, jogar sobre o Mizbeach, Zrikat Adam, só depois é permitido para os Kohanim consumir o Shtei Alechem. Uma vez que não é algo permitido imediatamente, depois do assamento, Yom Tov é proibido, e considera ser proibido preparar algo do Yom Tov para o Shabbat, que é um dia depois, contra a Frisda. Porque responde a Frisda não é uma prova contra. Shaniat, não é diferente com relação a Shtei Alechem. De Amar Kriá, que o Pasuk fala com relação à permissão de cozinhar em Yom Tov. Lachem, Torá fala, o levador ia ser Lachem. Só é permitido fazer algo que seja o Renefesh, um consumo básico da pessoa, como cozinhar alimentos para o Yom Tov. Lachem, a Torá fala para vocês, povo de Israel, Lachem velo legavó. Só é permitido preparar em Yom Tov algo que é permitido para o povo de Israel, velo legavó, não algo que seja proibido também, como o Shtei Alechem, que é um korban. É uma gzerata katuva, um decreto da Torá que é proibido assar o Shtei Alechem no Yom Tov. Não é relacionado à proibição de preparar algo do Yom Tov para um outro dia, por exemplo, no Shabbat. É algo específico no Yom Tov que é proibido fazer um trabalho no Yom Tov para trazer um sacrifício, como o Shtei Alechem, é necessário prepará-lo na véspera do Yom Tov. Vedraban Shimon Ben Gamliel, Damar Mishun Rabi Shimon Ben Asagan, conforme o sábio em nome de Rabi Shimon Ben Asagan, que sustenta que é permitido assar no Yom Tov os Lechem Apanim, o pão que ficava na mesa sagrada toda semana, do rei Etiomto, Maikalemema, conforme Rabi Shimon Ben Asagan, é permitido sim fazer um preparo de Ohel Nefesh, no caso um alimento como Lechem Apanim, no Yom Tov, para um outro Shabbat. Maikalemema, como ele vai explicar esse posto que fala Lachem, a Torá permite fazer trabalhos, no caso cozinhar, para o povo de Israel. Lechem Apanim não é para o povo de Israel, é para Hashem, é um sacrifício. É verdade que os Kohanim que consomem o Lechem Apanim, por uma vez que os Kohanim trabalham para Hashem, se os Kohanim consomem isso, é como se a gente estivesse recebendo isso. Responde agora, Savar lá que Abba Shaul, Rabi Shimon Ben Asagan, se usando como Abba Shaul, de Amar, que falou o sábio, Lachem, a Torá fala que é permitido fazer trabalhos de Ohel Nefesh, consumo próprio do povo de Israel, Lachem Velonan Lohrim, que a Torá veio excluir não é algo para o Beit HaMikdash, e sim algo para Goim, não pode cozinhar para Goim no Yom Tov. Porém, é permitido sim cozinhar para o Beit HaMikdash, no caso do Lechem HaPanim, E aparentemente, conforme Rabbi Shimon ben Hasagan, também é permitido assar o Shteh Alechem em Shavuot. Isso fala que a Gemara é uma coisa com relação a isso. Se é permitido assar algum Yom Tov para o Beit HaMikdash ou não. Não há prova contra a Frisda. É permitido falar a Frisda pela Torá, preparar algo do Yom Tov para o Shabbat. O motivo que é proibido assar o Shteh Alechem em Yom Tov próprio é por um outro motivo, por causa de Lachê. A Torá proíbe especificamente isso. Continua Shalach ler a Frisda, ler Abba. Agora a Frisda pergunta para Abba. Beyad Rav Acha Bar Avuna. Através de Rav Acha Bar Avuna, Rav Acha Bar Avuna levou essa pergunta para Abba. Mi Amrinan Hoir. Como podemos falar que sim, falamos coisas de Hoir? Vez que algo em potencial poderia acontecer, é como se acontecesse pela Lachá. Não falamos isso. Vehatnan, a Mishnah fala. Yesh Choresh Telem Echad Vechayavina Leah Mishum Shmoneh Lavin. Existe uma situação bem específica, que a pessoa que ara uma fila no campo, transgrediu 8 proibições da Torá, recebe 8 vezes 39 chicotadas, 8 séries de chicotadas. Qual é esse caso? A Choresh Beshor Vechamor. A pessoa que arou com um boi e um burro amarrados juntos, já fez, transgrediu a proibição de Kilei Bema, proibição de arar com 2 animais diferentes. Verremo Kudashim, se esse boi é sagrado para um sacrifício, a pessoa transgrediu o preceito de trabalhar com um sacrifício, é proibido. É a segunda proibição que ele transgrediu. Se o burro também é sagrado para o Beit HaMikdash, não vai ser um korban, nesse nenhum sacrifício que vem de burro, porém pode ser para o Beit HaKabait, pode ser posse do tesouro do Beit HaMikdash, pode ser usado para trabalhos para o Beit HaMikdash, pode ser vendido para pagar contas do Beit HaMikdash. Se a pessoa trabalhou com um burro desses, a pessoa transgrediu o preço de Meilá, profanou algo sagrado do Beit HaMikdash com uso laico, recebe uma terceira série de chicotadas por causa disso. Vê que lá em Baquerim, se a pessoa está arando e semeando cereais ou vegetais rente a um vinhedo, que lá em Baquerim ele está transgredindo o preço de semear, que lá em misturas de espécies, no caso uvas com cereais ou uvas com vegetais, recebe a quarta série de chicotadas por causa disso. Viramos a página. Veshvit. Se a pessoa está arando no Shvit, vocês viram o preço de arar e semear no Shvit, no sétimo ano da Shemitah, do ciclo sabático, que é proibido trabalhar a terra. É a quinta série que ele recebe Beyom Tov. Se ele está fazendo esse Yom Tov, é a sexta série que ele recebe de chicotadas, que é proibido arar e semear em Yom Tov. Kohen Venazir. Se essa pessoa também é Kohen, e também recebeu sobre si a Nezirut, não consumir nada que vem da uva, e também não se impurificar por causa da Nezirut, a Bet HaTumah está arando um cemitério, se impurificou, transgrediu as duas proibições, a proibição de um Kohen se impurificar e a proibição de um Nazir se impurificar. Somando aqui 8 proibições que ele transgrediu, recebe 8 séries de chicotadas. Porém, fala a Gemara, veia abrir a Noir, perguntou a Frisda para Rabba, se falamos do conceito de Roir, uma vez que algo poderia acontecer, é como se tivesse acontecido pela Alahá, e facilitamos a Alahá com relação a isso. A Harishá Lolichayev. Mas se falamos do conceito de Ruir, ele não deveria receber as chicotadas por ter arendo em Yom Tov. Por quê? Ruir Bechaz, ele quis suidam tzipor pelo conceito de Ruir, uma vez que a pessoa pode ter certa situação que tem que fazer shkita de pássaros kasher, ou animais selvagens kasher, como o veado. Existe a mitzvah de Kisuidam, cobrir o sangue da Shkita de um pássaro kasher ou um animal selvagem kasher. Sendo assim, a pessoa que arou a terra, está preparando terra, também para cobrir o sangue desses animais, pelo conceito de roer, uma vez temos essa possibilidade que isso aconteça, que a pessoa precisa de terra para cobrir o sangue da Shkita desses animais, a pessoa não fez nada proibido no Yom Tov, fez algo necessário no Yom Tov. Preparou a terra para cobrir o sangue, porque ele recebe as chicotadas por arar no Yom Tov. Mesmo que a pessoa tenha a intenção de arar para semear no Yom Tov, porém não fez nada proibido na prática, mas que a pessoa poderia usar essa terra para cobrir o sangue dos animais, não deveria receber as malucotas chicotadas por causa disso? Responde a Gemara, Marafapa Bar Shmuel, filho de Shmuel, Beavanim e Kurzalot. Cita de um caso específico, a pessoa está arando um solo, que não é um solo de terra esfarelada, é um solo de pedaços de terra, que são macios, porém, a pessoa não pode usar esses pedaços de terra, esses blocos, para cobrir o sangue de um animal. A Torá fala para cobrir com terra, Terra é algo seco e esfarelado, não blocos de terra. Portanto, a pessoa que arou no Yom Tov, fez algo proibido desnecessariamente, mas que a pessoa não pode usar esses blocos de terra que foram arados para cobrir o sangue de um animal. Ele pergunta, a pessoa pode moer esses blocos de terra? Pode usar como terra para cobrir o sangue? Por que a pessoa recebe as chicotadas por causa disso? Responde, não é permitido moer em Yom Tov, é tohen, proibição da Torá de moer. Como podemos falar que a pessoa estaria isenta das chicotadas por causa disso? Considerando que a pessoa fez algo proibido, não pode usar isso para cobrir o sangue, mas que ele não pode moer esses pedaços de terra. Ele responde, a pessoa poderia moer de uma forma diferente do profissional. Quando a Torá proíbe trinar, moer significa moer de uma forma normal. Se a pessoa moe de uma forma diferente do normal, por exemplo, se a pessoa, em vez de moer com as mãos, moe com o cotovelo, algo diferente do normal, a pessoa não recebe as chicotadas por causa disso, sendo assim, a pessoa que arou essas avanim e cruzalot, esses blocos de terra, ele não deveria receber as chicotadas, porque pela Torá ele não fez nada proibido. Ele preparou essa terra para a pessoa moer depois de uma forma diferente do normal, não uma forma profissional, usar para cobrir o sangue. Então você vê que contra Rabba, que não se fala o conceito de roer, uma vez que a pessoa poderia ter a situação de usar essa terra para cobrir o sangue, a pessoa estaria sendo das chicotas, não se fala isso? Responde-me assim, se fala isso, porque Betsunema, a pessoa, ele quebrou pedras enquanto estava arando. Era um solo de pedras, a pessoa arando quebrou essas pedras. E vai semear, pergunta-me Tunema Barzriá, a pessoa pode semear em pedras? A pessoa não pode semear em pedras, com certeza a pessoa não pode usar essas pedras como terra para cobrir o sangue dos animais, mas a pessoa não pode semear também. E vimos que a pessoa recebe as coisas por semear Kilaim, por semear no Shvit, no sétimo ano da Shemitah. Não pode ser que a pessoa estava quebrando pedras. Realmente é um caso muito específico. É um tipo de solo que a parte de cima do solo são pedras, e a parte de baixo é terra fresca, uma terra bem macia. A pessoa quebrando essas pedras está revelando a terra fresca, as sementes estão entrando dentro dessa terra fresca, está semeando quilaim, está semeando no Shmita, e a pessoa também está arando, quebrando as pedras, está revelando a terra fresca. Tá bom que a pessoa não pode usar essas pedras para cobrir o sangue? Porém, através desse modo de arar, está revelando a farti ruach, essa terra macia. A pessoa poderia usar a farti ruach, essa terra macia, para cobrir o sangue de um animal. A pessoa não deveria receber as chicotadas por arar dessa forma, se está servindo algo que a pessoa pode chegar a precisar no Yom Tov. Eu volto a ser uma prova contra Rabba, você vê que não se fala o conceito de roil. Vê se na prática a pessoa não precisa dessa terra para cobrir o sangue dos animais. Está proibido, a pessoa que transgrediu isso recebe as chicotadas, as malakot. Elamar, Mar Baravash, o sábio respondeu, Betina, se trata que a pessoa está arando lama. Como pode ser que a pessoa está arando lama? Betina Barzrial, a pessoa está semeando na lama? A pessoa não consegue semear na lama? Não se explica bem a tunta, não se trata de lama realmente, se trata de uma terra úmida, uma terra um pouco pastosa, que serve para semear, porém não é possível usar essa terra para cobrir o sangue do animal. A Torá fala de Rissal Ba'afar, a pessoa tem que cobrir o sangue de um pássaro, um animal selvagem, com terra, terra esfarelada, não uma pasta de terra, não uma tunta. Sendo assim, a pessoa que arou dessa forma, fez algo proibido, desnecessariamente no Yom Tov. Por isso a pessoa recebe as chicotadas, não é uma prova contra Rabba. Sim, se fala o conceito de ruína, porém aqui na situação a pessoa não poderia usar essa terra para cobrir o sangue de um animal. Continua, Eitivei Abai. Abai perguntou contra Rabba. Como podemos falar que falamos do conceito de roil? Hamevasher gida nashe bechalav beyom tov veochlo. Uma situação também um pouco complexa. A pessoa cozinha o gida nashe, o nervo ciático, o nervo da coxa de um animal, bechalav, com leite, beyom tov, vinyom tov veochlo, e consumiu isso lo alen. Lokechamesh, a pessoa recebe 5 séries de chicotadas, 5 proibições da Torá. Por quê? Lokim Shumevashel Gid, a pessoa trazia a proibição de cozinhar nervo ciático em Yom Tov. É permitido cozinhar em Yom Tov, porém é algo permitido, não algo proibido. Em Yom Tov, a pessoa cozinhou de forma proibida em Yom Tov, recebe uma série de recontadas. Veloquem e Shumohel Git. A segunda série é por consumir o nervo ciático. Também é proibido em qualquer momento do ano, com certeza. Veloquem e Shumevashel Basar Behalav. Três dias o preceito de cozinhar carne com leite. Cozinhou o Guida Nasheu, o nervo ciático com leite. Terceira série de chicotadas. Veloquem e Shumohel Basar Behalav. A quarta série é por consumir carne com leite. Veloquem e Shumavara. Recebe a quinta série por acender o fogo em Yom Tov de uma forma desnecessária. E acender o fogo para cozinhar carne com leite, guida na shelo, aleno. E acender o fogo de uma forma desnecessária e proibida no Yom Tov, recebe malkot por isso também. Vem a Amrina, pergunta a Abaia para Rabba. Se falamos roil, o conceito de roil, a vara lolichel, a pessoa não deveria receber as chicotadas para acender o fogo em Yom Tov? Por quê? Roil. De Hazel eleitor com, uma vez que a pessoa poderia precisar desse fogo futuramente no próprio Yom Tov para algo permitido, se resulta que ele fez algo necessário para o Yom Tov, mesmo que na prática a pessoa não precisou, pelo conceito de roir, já que era possível que ele precisaria, a pessoa não quer saber as dificuldades por causa disso, como vimos. Você vê daqui claramente que não se fala o conceito de roir, se na prática a pessoa não acendeu o fogo naquele momento para algo permitido, a pessoa atrasou Yom Tov. Amale respondeu Rabba para Abai, apik avará, realmente temos que trocar essa palavra avará na braita, algum engano nessa braita, a pessoa não recebe as chicotadas por acender o fogo no Yom Tov, pelo conceito de roir, a pessoa poderia usar isso para uma coisa permitida. Ve'ail guida na shechel nevela, temos que colocar no lugar de avará, que a pessoa consumiu guida na shechel, o nervo ciático de um animal nevela, um animal que morreu não por shechita, um animal taref. Portanto, a pessoa vai receber a quinta série de chicotadas por consumir carne de nevela. Porém, pergunta uma vez, Rabi Chia explicou diferente. Lokin Stein Malachilato, explicando essa breta, a pessoa recebe duas séries de chicotadas por consumir algo proibido, no caso, carne com leite e guida na chão, nervo ciático. Vechalo Shalabishulo e três séries de chicotadas por cozinhar de uma forma proibida. Cozinhou carne com leite, cozinhou Yom Tov e aparentemente acendeu o fogo proibido no Yom Tov. Por isso recebeu três séries de chicotadas por cozinhar de uma forma proibida. Vei Ita, e se o caso da Breta, que a pessoa recebe chicotadas por consumir nevelá, Shaloshila Hilatomi Baila, a Bihé deveria falar que a pessoa recebe três séries por consumir três elementos proibidos, carne com leite, guida nashé e a nevelá. Então não pode ser que isso que pensou a Breta em falar. Ela pica avará, temos que realmente tirar a avará, desde a proibição de acender o fogo dessa forma, uma vez que tem um conceito de ruína, uma vez que a pessoa pode precisar disso para uma coisa permitida, vê aí, tem que trocar por atse muktze. A pessoa pegou árvores de muktze, madeiras de muktze, algo não preparado para o Yom Tov. Por exemplo, a pessoa pegou madeiras de um depósito que é designado ao comércio. Isso não era preparado para ser usado no Yom Tov. Se não assim, a pessoa pegou essas madeiras de muktze e cozinhou no Yom Tov, a pessoa teve um preceito da Torá de acender fogo de muktze. Rabba ensina que a proibição de consumir muktze e usufruir de muktze é uma proibição da Torá. Mesmo que vimos uma serra de Shabbat af kuf haf gimel amud bet, que a proibição de muktze foi decretada na época do profeta Nehemiah, é uma proibição rabínica, não é uma proibição da Torá. É que vimos que a pessoa que acendeu árvores de muktze, traduzir uma proibição da Torá, recebe chicotadas por causa disso. Que a Mará fala em Masai HaShabbat que é proibido locomover muktze midera banana pela lei rabínica, pela Torá é permitido locomover qualquer objeto em Yom Tov e Shabbat. Porém, usufruir de muktze é uma proibição da Torá, fala Rabba. E a Bai discute o muktze de Oraita, a proibição de usufruir de muktze é uma proibição da Torá. A Marlein falou Rabba assim, é uma proibição da Torá, qual é a fonte disso? Dirtir, como falou o Pasuk. Vai ser na sexta-feira, você tem que preparar tudo que vai ser usado no Shabbat na sexta-feira. Tudo que não é preparado de antes do Shabbat é muktze. E a advertência que a pessoa que transgrediu isso teve o uso de muktze no Shabbat recebe chicotadas dos malkot, milota sekol melachat, que a Torá proibiu fazer qualquer trabalho proibido, isso inclui um trabalho de algo não preparado da véspera do Shabbat. Esse é o primeiro diabo, que a pessoa receberá as chicotadas por acender fogo de madeiras de moça. Amalei. Falabai pradaba verra at udamat. O Senhor próprio falou diferente. Ba'ai minei merav rizda. Eu perguntei para rizda. Ve'amri lá, tem que falar uma outra versão. Ba'ai minei meravuna. Eu perguntei para avuna, falaraba. Revise me afara. A pessoa pegou um cabrito do afar. Afar é um pasto fora da cidade. Os animais que estão nesse pasto são muktzeh. Uma vez que a pessoa deixa esses animais a uso a longo prazo, não a curto prazo, não era preparado para ser usado do Yom Tov, no caso. Veshachto tamid beYom Tov. A pessoa pegou esse cabrito do muktzeh, fez a shchita em nome do korban tamid, o sacrifício diário que era trazido duas vezes ao dia. Mal qual seria a halakha? Será que a pessoa pode usar esse animal de muktzeh como sacrifício? Ve'at amartla, e você, Rabba, nos ensinou Alá sobre esse caso. Se velo abechor, a Torá fala se achat minatzon minamatai mimashkei Israel. Um pasuk do profeta Yehezkel. O profeta Yehezkel cita alguns korbanot que vão ser trazidos na inauguração do terceiro Beit HaMikdash, que o Beit HaTashem seja construído em breve. O pasuk fala se achat, um cabrito. Minatzon, de um rebanho, minamatayim, dos 200, mimashkei Israel, das bebidas do povo de Israel. E aí, como explica esse pasuk? Se a pessoa tem que trazer um cabrito para o kurban, velo abechor, um cabrito pode ser também macho, também fêmea, e isso exclui um bechor, um primogênito. A pessoa não pode pegar um primogênito e trazer com kurban tamid. Porque o primogênito, um animal, bechor, é em essência macho, não pode ser fêmea. Se a primeira cria foi de fêmea, essa fêmea não é Bechor, não é sacrifício sagrado para o Beit HaMikdash. Então, fala se, a pessoa tem que trazer um se. Se pode ser também macho, também fêmea, isso exclui um Bechor que só pode ser macho. Você não pode trazer o Kurban Tamid de um primogênito. Ahat, um cabrito. Que a fala Ahat, velo maaser, significa um cabrito independente de outros. Velo maaser, e não um sacrifício de tamid que venha de um korban maaser. Um korban que é um dízimo de um rebanho. Porque o korban que é dízimo de um rebanho, ele não é individual. Ele é uma consequência do rebanho. E a Torá fala, se'ahat, um cabrito, significa que é um cabrito independente dos outros, e não o dízimo, porque o dízimo é algo em conjunto com outros. Minatzon, do rebanho, que a Torá veio limitar, do rebanho, não todo o rebanho. Velo apalgas, quando a Torá fala para trazer um keves, um carneiro jovem, isso exclui o palgas. Palgas é um carneiro de meia idade, ou seja, até um ano de idade, o carneiro é chamado de keves, um carneiro jovem. A partir do 13º mês de idade desse carneiro, ele vira um ayl, um carneiro já adulto. Entre o 12º mês e o 13º mês, ele é um palgas, é um meio termo. Palgas significa metade gás, plug gas. Metade gás significa que ele é meio crescido. Quando a Torá fala trazer um keves ou um ayl, a pessoa não pode trazer um palgas, tem que trazer um keves ou um ayl. Minamatayim, dos 200, aqui atrás começa um outro assunto. Os 200 não se trata com relação a animais, mas sim com relação aos nisreayayim, o korban que vem do vinho junto com os korbanot de carne. Mimotah shtemeot nishtaru bebor. Aqui é um caso diferente. O que acontece se caiu o vinho de orla, vinho das uvas dos 3 primeiros anos do plantio, que é proibido ter proveito disso, porém se misturou com um reservatório de vinho, você que é permitido trazer nisreayayim no korban de vinho desse reservatório? Mimotash teme'ot shinishtayu bebor. Se 200 partículas de vinho puro, vinho permitido, e uma partícula de vinho de orlá, vinho proibido, essa partícula de orlá se anula. Mikan, que aprendemos leorlá shebetelá bematayim, que se aprende que uma partícula de orlá se anula dentro de 200 partículas permitidas. Se temos essa quantidade, é permitido trazer nisreayayim desse reservatório, se não, é proibido. Mimashkei Israel, a continuação do pasuk, que é das bebidas do povo de Israel. No caso, os nisreayayim, o vinho do povo de Israel. Minamutar le Israel. só é permitido trazer para Israel no Corban Divino, algo que é permitido para todo o povo de Israel. Mikana Amuda que falaram, Emevi Nesachim Minatevel. É proibido trazer Israel o Corban Divino do Tevel, um vinho que não foi de Trumot Mastrot. As oferendas e os dízimos é um vinho proibido. Fala a Braita, Yachol Loyavim Minamukze. Será que é proibido trazer Israel de vinho de Mukze? Vinho que é designado ao comércio. A pessoa está agora em Yom Tov ou Shabbat. Será que a pessoa pode trazer vinho de Mukze como Nisrei Ayin? Amart, falamos, Ma Tevel Meiuchat Sheisu Gufogar Amro. Tevel é uma proibição específica, que é algo defeituoso no próprio objeto. Um objeto que não foi tirado por moto mastro dele, é um objeto defeituoso, não consertado, e é algo inválido para ser trazido como Nisrei Ayin, como Corban de vinho. Afkoshi surgo fogo era a mesma coisa, se aplica a qualquer outro motivo e defeito para que um alimento se invalide por si só. E a tzamukte, por isso, exclui o mukte, mesmo que é proibido, do mukte em Shabbat e Yom Tov. Sheni surgo fogo era a por não é um defeito do próprio mukte. O mukte é algo permitido durante a semana, só é proibido no Shabbat, porque faltou a preparação desse mukte. Ela estuda varaher garamlo. É uma proibição referente a outro assunto, assunto de Shabbat, não algo que invalida o próprio objeto. É permitido pegar, sim, vinho de mucosa, um corban de mucosa, como vimos esse cabrito que foi tirado do afá, daquele pasto fora da cidade, mesmo que é mucosa, é válido para o corban. Veia, Amar, se você sustenta Isur mucosa de Uraita, que é proibido usufruir de mucosa pela Torá, mali Isur gufo, mali Isur da varaher. Que diferença faz se algo é inválido por si só, como o Tevel, ou algo que é inválido no Shabbat e Yom Tov, por um outro motivo, por causa do Shabbat, por causa do Yom Tov, porém por si só é algo que não tem defeito, não tem nenhuma falha, como o Mukhtse? Mas na prática, a Torá proíbe o free de Mukhtse. Não se aplica para tudo em Mashkei Israel? As bebidas permitidas para o povo de Israel, no caso, o vinho? Se o Mukhtse é proibido, Mali, que diferença faz se algo proibido por si só, por um defeito do próprio objeto, no caso Tevel, ou Mux, que é proibido por causa do Shabbat, na prática não é algo permitido? Quando fala Bai, que deve ser que pela Torá é permitido ter proibido do Mukhtse. Isso que a Breda fala, será que é proibido trazer o Mukhtse como Korban? Fica talvez é proibido Midrabban pela lei rabínica. Por isso fala a Braita, que é permitido trazer um Korban de Mukhtse, que as pessoas não vão se confundir entre o Mukhtse e o Tevel, porque o Tevel é um problema no próprio objeto, no caso o vinho, que não foi tirado de um outro mastrot, e o Mukhtse é proibido por causa do Shabbat, não um defeito no próprio objeto, no caso o vinho. A prova contra a Rabba, que é proibido ter proibido do Mukhtse pela Torá. Vê, ó, outra prova contra a Rabba, Ha'at Ude'amat. Você próprio falou, Chiluk Melachot de Shabbat. Cada proibição do Shabbat é uma proibição independente. Ve'en chiluk melachot li Yom Tov. As proibições no Yom Tov não são proibições independentes. O caso é a pessoa que transgrediu vários avot melachot, várias proibições do Shabbat, sem saber que era proibido, ou a pessoa esqueceu que era Shabbat. Fala agora, chiluk melachot li Shabbat. Conforme Rabba, cada proibição é independente da outra, a pessoa tem que trazer vários sacrifícios de Hatat, uma para cada trabalho que ele fez. Ve'en chiluk melachot leontov, porém as proibições em Yom Tov não são proibições independentes. Ou seja, a pessoa que transgrediu várias proibições em Yom Tov, Lualeno, sem saber que era proibido, tem que receber uma série de chicotadas só por transgredir o Yom Tov. A pergunta é, vamos anteriormente que a pessoa recebe uma série de chicotadas por cozinhar em Yom Tov, e outra série de chicotadas por cozinhar com madeiras de Mukhtse, que tem uma proibição de Yom Tov, ele recebe duas séries de chicotadas, um por Mukhtse, e um por cozinhar foi uma proibição de Yom Tov, conforme Rabba, en chiluk melachot de Yom Tov, as proibições de Yom Tov não são independentes, a pessoa recebe uma série de chicotadas por todas as proibições que ele transgrediu, ela, por isso, corrige a Gemara, a pika havara, temos que realmente tirar a vara, isso que a Breda citou, que a pessoa recebe chicotadas por acender fogo de forma proibida no Yom Tov, vimos que, conforme Rabba, isso não se aplica, por causa do conceito de roil, uma vez que a pessoa poderia usar isso de uma forma permitida, temos que incluir, trocar, em vez de avará, uma árvore de idolatria, Loalen. É proibido ter proveito de algo de idolatria pela Torá. É a advertência que a Torá deu. Para as pessoas não fazerem isso, está escrito, se tem uma cidade, Ilha Midahat, uma cidade que a maioria das pessoas transmitiu pensando de idolatria, é ser exterminada essa cidade completamente. Veloid Bakpiatra Meumai, ninguém pode ter proveito de nada dessa cidade. Porque você vê que é proibido ter proveito de qualquer coisa de Avodah Zarah, a pessoa que transmitiu isso recebe as chicotadas. No caso, a pessoa usou a tzera, as madeiras da Asherah, da idolatria, para cozinhar no Yom Tov, recebe uma série de chicotadas por a tzera, uma série de chicotadas por cozinhar de forma proibida em Yom Tov. Tem pergunta, mas também isso não faz sentido. A Malerava, Rabrederava, Leabai, falou sobre para Abai. Venil Kinam, Mishum, Velotevito, Ebal, Beterra. A pessoa deveria receber uma outra série de chicotadas, a proibição de ter a Avodah Zarah em sua posse, se a pessoa acendeu fogo com a árvore de idolatria, e ele tem duas proibições, uma proibição de usar idolatria, uma proibição de manter a idolatria em sua posse, porque a pessoa não recebe seis séries de chicotadas, incluindo essa proibição de lotavito e vai LPT, que é a proibição de ter a Avodah Zarah. E lá temos que corrigir a pica vará, temos que trocar a vará, que a Braida citou que é proibido acender o fogo proibido, nenhum tov ayratze ekdesh. Temos que incluir que a pessoa usou árvores de ekdesh, madeiras sagradas para o Betamigdash, fez um uso profano, um uso laico de algo sagrado do Betamigdash, teve uma proibição, recebe as chicotadas por isso. E a advertência desse pasuk, a Torá fala que temos que queimar árvores de idolatria, exterminar completamente. Não faça a mesma coisa contra Hashem, lo aleno. Ou seja, a pessoa não pode pegar uma madeira sagrada do Beit HaMikdash, que deverá ser usada como construção, e queimar isso de uma forma laica. A pessoa transgrediu a proibição de lotação que nós chamamos de Okehem. A pessoa cozinhou com uma árvore sagrada do Beit HaMikdash, que não era uma lenha para o Beit HaMikdash. A pessoa acabou exterminando algo sagrado do Beit HaMikdash, recebeu essa série de dificuldades por causa disso, por lotação que nós chamamos de Okehem, a proibição de exterminar algo sagrado para Hashem. Essa é a resposta final, conforme o pedido de Rabba, ou seja, pela Torá será permitido acender o fogo no Yom Tov, mas temos o conceito de roir, mas que talvez a pessoa precise para o seu uso permitido. Portanto, quando a Breta fala que a pessoa recebe cinco séries de chicotadas, isso inclui a proibição de exterminar madeira sagrada do Beit HaMikdash. Isso fala que a minha vida chama o novo da fama com vocês. Amém.